As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Aconteceu em Coruche. Um homem de 58 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por violência doméstica e posse de armas ilegais, no decorrer de uma denúncia em que as vítimas, uma mulher de 43 anos e dois filhos menores, com 6 e 15 anos, tinham sido supostamente ameaçadas de morte. Com recurso a uma arma de fogo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, procedendo à detenção do indivíduo, realizando de seguida uma busca domiciliária, o que permitiu apreender duas caçadeiras, uma delas com os canos serrados, uma pistola calibre 6,35 e várias munições. O detido, com antecedentes criminais pela prática de violência doméstica e posse ilegal de arma, foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Esta é uma notícia Rádio Hertz. O Bricomarché é um dos investimentos que irá chegar à cidade, nomeadamente a envolvência da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida do Hospital Nossa Senhora da Graça. Esta loja, do grupo Os Mosqueteiros, é um desejo antigo dos tomarenses e pode mesmo tornar-se numa realidade, a exemplo dos supermercados Aldi e da Burger King, estes dois últimos já avançados pela nossa redação em tempo oportuno, para além da BP, cujas obras já se iniciaram junto ao presídio militar. A Câmara de Tomar não confirma estas indicações, com exceção ao Aldi, assunto que já foi mesmo a reunião do Executivo, mas é um cenário que está mesmo em cima da mesa, conforme apurámos junto de outras fontes. Aliás, nesta terça-feira decorreu em Lisboa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, uma reunião entre este organismo e elementos do município nabantino. Em cima da mesa, a alteração ao plano de pormenor das avessadas, a área destinada à implementação de comércio e serviços. A Hertz sabe que tem existido alguma resistência da citada entidade sediada em Lisboa, mas os argumentos apresentados pelo município de Tomar são de peso, pelo que dentro de algumas semanas, então de forma oficial, será de acreditar que este conjunto de investimentos seja anunciado formalmente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar voltou a afirmar na recente Assembleia Municipal que sempre que for necessário encerrar escolas, o município não deixará de o fazer. Anabela Freitas deixou claro na sessão temática sobre este assunto, convocada para discutir o futuro da educação em Tomar, que não serão feitas alterações à tipologia da escola Gualdim Pais, mas lembrou que há dois agrupamentos e que será necessário discutir no âmbito do Plano Municipal de Educação o futuro equilíbrio entre os dois e o eventual fecho de escolas.
Não vamos alterar a tipologia da Gualdim Pais. Porque se alterarmos a tipologia da Gualdim Pais, o dinheiro necessário para a requalificação da mesma não vem. E, portanto, a tipologia da Gualdim Pais mantém-se segundo e terceiro ciclo. Vamos, e volto a reiterar, encerrar a Infante Dom Henrique. É óbvio que a carta educativa tem que ser, e agora a carta educativa é um anexo do plano municipal de educação. Mas é óbvio que vai ter que refletir estas questões. Estas decisões, portanto, elas não são ad hoc. Coisa diferente que tem que ser discutida, e já aqui foi abordado, nós no município temos dois agrupamentos. Um dos agrupamentos está a fazer o caminho para resolver a situação dentro do seu agrupamento, e o agrupamento Templários irá fazer o caminho para tentar resolver a situação também dentro do seu agrupamento. Há de chegar a discussão, e porque aí tem que ser discutido, quando se estiver a fazer a carta educativa, o plano municipal educativo, há de chegar à altura em que se vai ter que discutir os dois agrupamentos, que não é o que está aqui em cima da mesa. Aliás, ter-se-á de discutir outra coisa, que é, e que estou aberta a isso, e temos que estar receptivos a isso, quando se discutir na totalidade aquilo que é a educação no Conselho de Tomar, tendo uma Gualdim Pais requalificada com segundo e terceiro ciclo, e estando na competência do município, qual é a tipologia que lhe vamos dar? Porque aí já cá temos as obras feitas. Já está do nosso lado. E como é que é feito o equilíbrio com o outro agrupamento? E sim, se for necessário encerrar escolas, politicamente assumo esse ónus. entendo que as crianças vão para melhor.
Tal como a ERD se adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar tem em marcha um projeto de requalificação para a zona do Agroal, precisamente para o lado pertencente ao território nabantino. Claro está. Anabela Freitas, presidente da autarquia, confirmou esta indicação avançada pela nossa redação na recente reunião de Câmara, referindo que está em causa a construção de um parque de estacionamento, da colocação de passadiços com um miradouro e ainda num patamar superior à margem propriamente dita, a edificação de casas em madeira para alojamento turístico.
Nós estamos a fazer uma candidatura para a requalificação de toda a margem direita na zona do Agroal, toda a margem direita do Rio Nepão. Aquilo que é a geografia daquele espaço, não podemos ter exatamente como Orém tem, ali junto à margem. Mas o projeto que estamos a trabalhar é no sentido de, no plano superior, quando nós descemos para o Agroal, do nosso lado esquerdo, ok? Construir, tem que ser sempre respeitando, adaptar o terreno, a parque de estacionamento, depois com passadiços, com vários desníveis, até cá abaixo, inclusive numa das partes está a ser pensado ser um passadiço, ter uma parte de tipo miradouro, que é para as pessoas, porque a descida é íngreme, não é? E, portanto, ter ali vários patamares para até cá abaixo. E está previsto que não para esta fase, Nessa zona, aquilo que é a classificação do solo permite que haja, por exemplo, a incorporação de casas de madeira que poderão servir para alojamento. Okay? Depois, toda a parte já cá embaixo, margem direita do rio, aquela zona tem que ser requalificada, até para permitir, e o projeto está a ser trabalhado nisso, para permitir que haja, que continue a haver ali pontos de venda, porque acho que aquilo durante o verão estão lá muitos feirantes a vender. E, portanto, o projeto está a ser trabalhado, estamos com a expectativa de o candidatar ao programa Valorizar no âmbito do Turismo de Portugal. Portanto, a fase de projeto já está feita, está a ir para projeto de execução, que quando tiver terminado virá a reunião de Câmara. Agora, obviamente, não partilhamos isto, nem temos que adequar isto, só ali nas fases final de projeto, algum ajuste que seja necessário, partilhar isto com Orém. Mas pronto, isso está a ser trabalhado. Tá bem?
A freguesia de Aceiceira, em Tomar, assinalou um momento simbólico com a realização de uma homenagem a todos os que tombaram na Batalha de Aceiceira de 1834. Registo, na altura, para a presença de representante de entidades oficiais, assim como da população local, que se reuniram junto das ruínas da antiga Igreja da Misericórdia. Funcionou como um hospital de sangue, a quanto do reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel. Como ao presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, proferir as primeiras palavras, recordando a importância da batalha para a história do país.
Faz hoje 185 anos que aconteceu, à volta aqui da Aceiceira e nos nossos terrenos, a batalha da Aceiceira, aquela que é considerada a última batalha da última guerra civil em Portugal. Não podemos deixar passar esta data sem recordar aqueles que pereceram no campo de batalha de ambos os lados, quanto mais não seja pelo facto de terem perdido a vida por ideais que defendiam de um lado e do outro, independentemente de estarmos aqui a tirar ilações de quem teria razão ou não. O que é certo é que de ambos os lados morreram bastantes combatentes na batalha da Aceiceira e muitos outros foram feitos prisioneiros. Só quero relevar um pouco a importância da batalha da Aceiceira, para que tenham consciência do impacto que teve naquilo que é hoje o Portugal contemporâneo, nomeadamente a consciência liberal, com a vitória dos liberais, a consciência liberal que trouxe a vários níveis, a nível económico, obviamente, o liberalismo que se identifica com a iniciativa privada e com aquilo que hoje em dia nós falamos da separação entre a esfera privada e a esfera pública, em termos da separação de poderes, claramente uma identificação clara do poder executivo por parte do primeiro-ministro do governo nomeado, da existência do poder legislativo através do Parlamento, que é algo que é muito contemporâneo de hoje em dia e valorizado, e o poder judicial, a separação dos poderes e aquilo que era na altura algo que ainda hoje devia ser respeitado e um valor maior, que é ninguém está acima da lei. Era precisamente o oposto daquilo que era o absolutismo. Esses valores que aqui foram defendidos com sangue são os valores que hoje, ainda hoje, nós continuamos a lutar por eles, e muita gente hoje ainda, em zonas do mundo, luta para ter esses valores que nós muitas vezes aqui desvalorizamos, a importância que é a liberdade, o direito à dignidade. É nesse sentido que nos cabe a nós, todos os anos, fazer esta homenagem à memória dos mortos da batalha, e não podemos, no dia a dia, esquecer exatamente aqueles que defenderam ideais e que deram a vida pelos seus ideais.
A representação do município de Tomar, o vereador Hélder Henriques, recordou a importância desta e de outras batalhas na consolidação do território que é hoje Portugal.
Não posso estar mais de acordo com as palavras do seu presidente da Junta de Freguesia. Na verdade, a história de Portugal é a história das batalhas, a história das guerras, a história das lutas. Se fizermos uma retrospectiva, veremos que começou com a Batalha de Ourique, com Dom Afonso Henriques e sua mãe, Dona Teresa. Depois prolongou-se pelas lutas pela independência, com as guerras com os espanhóis, nomeadamente a Batalha de Alves Barrota, de Trancoso, dos Atoleiros, por aí adiante. Mais tarde surge a Batalha com Dom Sebastião, a Batalha de Alcácer-Quibir, e depois com a Batalha pela Restauração, portanto, a Guerra da Restauração. Mais tarde surge precisamente a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, que teve aqui na Aceiceira um dos pontos altos neste conflito, o mesmo acontecendo com o Almoster. Depois tivemos muitos outros episódios, nomeadamente, anterior à Guerra Civil, o problema das invasões francesas e por aí adiante. De maneira que, tal como dizia Joaquim Augusto de Mozinho de Albuquerque, este reino é um reino de soldados. E estamos aqui precisamente para homenagear e para fazer enaltecer e valorizar todos aqueles que tombaram nestes campos da Aceiceira em proveito de um ideal. Do ideal por qual lutaram e que hoje é a gênese daquilo que temos no nosso país. A liberdade, o respeito, a grandiosidade do nosso país. A esses não nos podemos esquecer e há que valorizar e enaltecer precisamente o trabalho deles.
A escola Jacome Raton de Tomar assinalou 135 anos de existência numa sessão que contou com a presença de diversas individualidades, de entre as quais Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e ainda Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, entre outras, nomeadamente alguns dos deputados do distrito que estão eleitos na Assembleia da República. O programa, como é fácil perceber, foi direcionado para os alunos. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, de onde faz parte a Jacome Raton, recua no tempo para falar da história desta escola.
Porquê 16 de maio? Tal como disse no ano passado, foi para o ofício do Conde de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputado às Cortes, que foi reconhecido pela Câmara de Tomar, participando da criação da Escola de Desenho Industrial Jacome Raton, e por isso a data 16 de maio. De todas as escolas que foram criadas nesse ano de 1884, a Jacome Raton foi a terceira a ser inaugurada, a 9 de dezembro, com dois alunos diurno e 36 de noturno. E foi em casa oferecida pela Câmara de Tomar, que se instalou a Escola de Desenho Industrial Jacome Raton, numa rua, que ainda existe, como é lógico, Rua Direita da Várzea Pequena, número 73, primeiro andar, hoje conhecida por Rua Silva Magalhães. Mas sobre a história da Jacome Raton e o ensino nessa altura, os meus próximos oradores, muito melhor do que eu, irão falar sobre esses momentos. E quero terminar também, como comecei no ano passado, porque não sei se recordam, quem aqui estava presente, quando comemorávamos os 134 anos, eu dizia que, e prometi, que nos 135 anos, que estamos hoje a comemorar, e ano da Festa dos Tabuleiros, iria ser aberto também um pequeno espaço do futuro museu da escola.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que as escolas são mais do que simples espaços de aprendizagem ou de convívio entre a comunidade educativa.
As escolas são mais do que espaços de aprendizagem ou espaços de convívio com os colegas e com os professores, com a comunidade escolar. As escolas têm história também. E o facto de estarmos aqui nesta escola, que comemora hoje 135 anos, é também um legado histórico que está a passar para as gerações que estão a frequentar agora, neste momento, os diferentes graus de ensino, os diferentes ciclos de ensino. E eu acho que temos que honrar a história, porque nós podemos passar pelas coisas apenas passar, ou podemos fazer a diferença e marcar. E, portanto, aquilo que se está a passar hoje aqui, e durante o ano, os anos letivos que vocês estão a frequentar, daqui a 135 anos vai ser história. E, portanto, depende daquilo, qual é o nosso posicionamento, se queremos passar pelas coisas ou se queremos efetivamente fazer a diferença e marcar a diferença. Eu acho que a gente deve sempre intervir nos territórios, devemos sempre intervir naquilo em que participamos. Porque se não formos nós a fazer a diferença, se não for através do sistema de ensino que fazemos a diferença, aquilo que poderão ser as consequências numa sociedade livre e democrática são complicadas.
Registo ainda para as palavras de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que aproveitou a oportunidade para antecipar o evento junto dos alunos.
Como podemos ver, o nosso concelho está em festa. E está em festa há largos meses. Trabalha-se afincadamente nas juntas de freguesia e poderemos ver aqui o António Graça da Sabacheira e o Sr. Augusto aqui da Junta Urbana, que estão já há meses a dinamizarem a confecção das flores para os tabuleiros que vão estar no dia 6 de julho a percorrerem algumas das ruas da cidade nos corteios parciais. Estão os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo. Os agrupamentos inscreveram no seu projeto educativo para este ano os temas relacionados com a nossa festa, com a Festa dos Tabuleiros. Estão as ruas populares ornamentadas, onde todas as pessoas estão afincadamente a desenvolver os temas que escolheram para as suas ruas. E está a Comissão, está a Câmara. A mordomo não será a pessoa mais importante em ano de festa. Terá que ter a capacidade de liderar um grupo muito vasto e que ultrapassa a própria comissão e dinamizar, essencialmente dinamizar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Como todos sabem, dia 26 há eleições para o Parlamento Europeu. Devemos todos exercer o nosso direito de voto. Eu apelo a que todas as pessoas votem nestas eleições, que podem parecer. As pessoas às vezes dizem, não são para o nosso país. São. Nós estamos na Europa e precisamos de exercer o nosso direito de voto para expressar a nossa opinião em relação a quem queremos que nos represente no Parlamento Europeu. Ora bem, e todos podemos votar, mesmo as pessoas com algumas limitações físicas. Os centros de saúde nas sedes dos concelhos e nas sedes dos 11 concelhos do Açores Médio Tejo vão estar abertos durante todo o período que estiver as urnas abertas, ou seja, das 8 da manhã às 19 horas, ininterruptamente, portanto, à hora do almoço também estará. Estarão abertos com assistentes técnicos que atenderão as pessoas e com médicos que poderão emitir um atestado médico para as pessoas votar acompanhadas. Porquê é que isto acontece? Acontece porque houve delegação de competências dos poderes da Autoridade de Saúde, do Delegado de Saúde, noutros médicos, porque nós no agrupamento de centros de saúde somos só 3 delegados de saúde, e portanto foram feitas delegação de competências para médicos estarem em todos os em toda a sede dos 11 concelhos. As pessoas que sentirem que necessitam de votar acompanhadas, eu dou um exemplo, escuso-me de dar mais exemplos porque isso ficará ao critério de cada um e eu não quero influenciar, mas dou um exemplo por demais evidente para toda a gente que são os invisuais. Nós nestas eleições ainda não temos votos em braille e portanto os invisuais que queiram votar podem dirigir-se ao centro de saúde, à sede, onde o delegado de saúde com delegação de competências ou o delegado de saúde que quiser esses poderes lhe emitirá um atestado de voto acompanhado. Este voto, este, por vezes, é pedido nas próprias mesas de voto pelos elementos que lá estão, que, embora vejam que a pessoa tem essas necessidades, mas por lei devem pedir esse atestado. No entanto, eu quero alertar as pessoas para outra coisa. Podem dirigir-se aos centros de saúde, aos delegados de saúde, durante a semana. Não necessita de ser mesmo no dia das eleições. Pode ser durante toda a semana. Questionem, perguntem onde está o delegado de saúde, porque durante a semana só mesmo esses três delegados de saúde poderão emitir esse atestado, e para não terem que lá ir no dia das eleições. No entanto, vai estar aberto para emissão desses atestados. E também há pessoas, às vezes, e eu faço essa ressalva porque já temos tido alguns casos de pessoas que têm demência, de pessoas que estão desorientadas no espaço e no tempo e que os familiares querem votar com eles acompanhados. Isso não é um voto acompanhado, isso é um voto em vez da pessoa. Portanto, as pessoas que não têm capacidade, que não têm alterações cognitivas que não lhe permitem decidir o seu voto, não têm direito a esse atestado. De qualquer maneira, não hesitem em recorrer aos centros de saúde, porque lá estará quem pode decidir se pode, se não pode votar acompanhado, e irá facultar a ferramenta necessária, que será um atestado. Não hesitem em votar, que é o mais importante para todos nós.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a RTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.